Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Paraná para verificar o desenvolvimento da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Márcio Bonesi, ele que é presidente da ProSoja do Paraná, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Márcio, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme, tudo bem? É muito bom estar aqui também, falando um pouquinho do estado do Paraná, dessa importante segunda safra que nós temos do milho safrinha.
Márcio, a gente vem acompanhando a situação aí do Paraná, né? Desde lá do começo do plantio da soja, as dificuldades para plantar safra-verão, os atrasos e os reflexos que isso teria na segunda safra de milho. Como é que foram os trabalhos do plantio do milho no estado? O produtor paranaense teve dificuldades para plantar, acabou ficando fora da melhor janela por aí?
Isso é verdade, Guilherme. Devido ao atraso da colheita da soja, né? Em muitos casos nós tivemos replantio de soja, então a colheita da soja ficou mais longa também. Em várias regiões do estado, nós temos milhos em vários estágios. Por exemplo, aqui na região noroeste, nós temos milho que está pré-pendoamento e milho que já está na fase de enchimento de grão. Então essa estiagem, ela complica porque em várias regiões do Paraná está acontecendo isso. Então, de uma forma geral, ela está atingindo algum milho em alguma fase, em alguma região. Então, é um cenário complicado, a estiagem está bem longa também.
A gente tem acompanhado, né, inclusive, o próprio nível do Rio Paraná caindo bastante nesses últimos dias. Como é que está essa situação climática? Há quanto tempo não tem chuvas boas nas regiões produtoras?
Guilherme, nós chegamos na região Beira-Lago ali há mais de 25 até 30 dias. Para todo mundo que conhece a Ponte da Amizade ali, divisa entre o Brasil e o Paraguai ali, tem alguns lugares ali que atravessam o rio a pé. O nível do reservatório de Itaipu, estamos falando em torno de 40, 42% do volume. Hoje, a vazão das cataratas, com o nosso cartão postal aqui do Paraná, ela está em torno de 17% da capacidade, a vazão das cataratas, né? Então, é um cenário bem, bem triste, muito crítico aqui no Paraná. E as chuvas, elas têm sido com pouco volume. Só para citar alguns números para você, no mês de março, choveu 9% do que estava esperado. No mês de abril agora, fechou o mês, né? Mas está se esperando que choveu só 22%. Do volume esperado para o mês. Então, o déficit hídrico é bastante grande aqui no estado. E está pegando o milho em várias, tanto na região oeste, ali, onde se começa, inicia o plantio do milho safrinha, quanto na região norte, que é a região mais tardia um pouco. Esse ano ainda ficou mais tardia devido ao atraso da colheita da soja.
E aí, Márcio, como que tá as perspectivas para os próximos dias? Até nessa semana, o pessoal lá do IMET trazendo a informação para a gente que as chuvas devem retornar ao Paraná só mais lá para o final de abril, ainda mais pelo menos uma semana sem chuvas. As lavouras dão conta de aguentar mais esse tempo sem chuvas? Como é que vão se projetando as perdas já diante dessa situação?
Em algumas regiões, vou citar algumas regiões para você aqui, Toledo, por exemplo, estamos falando de perca de torno de 30%, né? Eu sei que na região Beira-Lago também as percas vão ser grandes. Já tem bastante produtor acionando o seguro rural. Então, é bem crítico o nosso panorama. Como nós temos vários estágios de milho em diferentes regiões do Paraná, é difícil você falar numa perca geral no estado, né? É difícil formar esse número ainda. Mas as percas vão ser significativas sim, Guilherme. Essa estação de chuva está muito abaixo do volume. Então, o milho vem sofrendo bastante com isso. E o produtor fez os tratos culturais, mas o controle de percevejo foi mais difícil devido. O milho demorou mais para crescer, né? Então, ele ficou mais exposto ao ataque de percevejo, mais exposto também ao ataque de lagartas. E a maioria dos milhos estão na fase agora de fungicida. Mas é uma situação crítica, porque o produtor também não sabe o que fazer, né? Ele está com o milho com uma situação não muito boa e se ele entra com essa aplicação de fungicida ou não. Mas é uma situação diferente, muito, muito triste, que eu falo, né? É uma safra que projetava ser uma safra boa, né? Até pelo preço, pelo que está oferecendo o mercado, mas infelizmente com a falta de chuva deve ser uma safra menor aqui no Paraná, no milho segunda safra.
E aí um outro problema, até em função do atraso no plantio, né, mas a possibilidade de geadas no inverno também é uma outra questão que permanece no radar do produtor.
É, como eu disse, né, são em várias regiões do estado, Guilherme. Então, nós temos milho em várias fases, né? Então, uma geada, essa preocupação com a geada também é muito forte aqui no estado, porque esse plantio se alongou. Esse é um outro fator que pode ocasionar mais perca ainda para o produtor rural. As previsões de chuvas, fala-se alguma coisa para essa semana, próxima semana agora, mas são poucas, é uma frente fria que está subindo, mas ela tem que romper essa massa de ar quente que está aqui em cima do estado do Paraná. Tomara Deus que rompa e venha as chuvas de uma forma normal. Agora vamos torcer para ela não desviar. Aí, sim, fica muito mais complicada a situação do produtor do milho segunda safra. Uma preocupação também, Guilherme, é os pastos, né? As pastagens estão sofrendo muito aqui no estado do Paraná, devido a essa estiagem.
E aí, diante de todo esse cenário, como é que fica a comercialização do produtor, né? Você comentou aí dos preços atrativos para a venda do milho nessa safra. Diante disso, o que o produtor pode fazer, inclusive aqueles que já tinham negócios fechados, que tipo de ações eles podem tomar nesse momento?
Esse é um fator preocupante, porque, como eu falei, muitos contratos foram fechados lá atrás, né? O preço, como eu falei, era convidativo, o mercado estava oferecendo. O cenário agora, a gente tem que prestar atenção, né? Os Estados Unidos podem fechar as plantas de fabricação de etanol por milho. Aqui no Mato Grosso também nós já temos essa opção, já se fala em alguma coisa também. O intervalo entre nos aviários, eles estão aumentando, né? Está tendo-se um intervalo entre um lote e outro, a maioria das cooperativas aumentaram isso. Isso impacta também em consumo de ração. Então, o produtor tem que ficar atento, né? O mercado é de muitas incertezas, né? Mas e até com relação à sua própria produção. Então, o produtor, se for travar um contrato, tem que cada um analisar o seu caso, mas é interessante travar alguma coisa assim. A gente não sabe como que vai ficar esse mercado no futuro pela essa pandemia, né? Pelas dúvidas que estão gerando pelo Covid-19.
Então, um momento difícil, né? Que apesar dessa incerteza na produção, também é necessário aproveitar esse bom momento de mercado. Realmente, o produtor precisa fazer a sua conta, ter bem certinho o quanto ele gasta, o quanto ele pode produzir para tomar uma decisão mais assertiva, né, Márcio?
Guilherme, o produtor está com uma opção boa de preço, mas ele não tem uma segurança na produção dele, né? A estiagem é um fato, já que já vai afetar a produção dele, e nós corremos o risco de estar exposto a algum tipo de geadas, né, pelo alongamento do plantio do milho segunda safra. Essa é a minha preocupação que o produtor também tem. E ele quer aproveitar o mercado que vem oferecendo uma condição de mercado futuro até bem interessante. Então, o produtor fica tem muitas decisões a tomar em curto espaço de tempo. Mas tem que ser tomada, né? Isso é um caso de casa a casa, cada produtor tem que avaliar. Importante, eu acho importante o produtor travar pelo menos os seus custos, né? Aproveitar esse momento de preços bons para travar os seus custos de milho, para ter uma segurança a mais.
E aí, Márcio, a gente até nesse assunto de preços, de cotações, a gente recebeu aqui uma pergunta do José Roberto Escóparo, ele que é agricultor lá em Cambará, aí no estado do Paraná. Ele pergunta, ele diz que observando as cotações do milho no mercado interno, a gente percebe que os preços oferecidos pelas cooperativas paranaenses estão mais baixo do que as demais regiões do país. E ele pede para você falar um pouquinho sobre esse assunto, o que você pode dizer sobre essa disparidade do preço no mercado físico aí no Paraná para outras regiões.
Guilherme, isso tem sido recorrente, vários produtores têm me questionado bastante com relação a isso, com relação até o preço de soja também, soja e milho, está acontecendo isso. Nas regiões das cooperativas, temos um preço mais baixo do que outras regiões do país, onde tem mais as trades trabalhando. Isso tem um custo, né? As cooperativas, a gente sabe que tem um custo. Tem que ver também, Guilherme, é difícil fazer essa comparação, porque onde tem só a trade também, ela tem um rigor muito grande também na classificação. A gente tem a ProSoja em outros estados onde não tem o sistema cooperativo e é habilitado mais por trade, a reclamação é muito grande com relação à classificação de grãos. Então, é uma balança que tem que se pesar. Aqui no Paraná, as cooperativas têm uma classificação um pouco melhor do que a gente escuta falar em outras regiões do Brasil, mas, em compensação, apesar dessa nossa proximidade com o Porto de Paranaguá, vem adotando um preço um pouco abaixo. É uma coisa da gente se estudar, a gente trabalhar isso também, não só a ProSoja, mas as demais entidades ligadas ao agro, trabalhar nessa questão. E é uma demanda muito interessante, porque isso, que nem eu falei para você, tem sido recorrente. Vários produtores de várias regiões aqui do Paraná têm questionado essa diferença de preço com outras regiões. É uma demanda interessante que a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar, que nem eu falei, nessa classificação de grãos, de soja e milho. É outra demanda que a ProSoja está no radar nosso. E essa diferenciação de preço também, tenha certeza que a gente está e vai trabalhar com essas duas demandas.
Márcio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário para o milho aí no Paraná. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
É um momento difícil, o agro não pode parar, né? A gente vê a questão de segurança alimentar, a gente tem que tomar os cuidados devidos lá na propriedade, é muito importante, e muitas vezes nós da cidade que vamos até a propriedade, nós estamos podendo levar esse Covid para lá. Então as questões de higiene é muito importante para o produtor tomar nas suas propriedades. E com relação ao contrato, é muito apreensivo, o produtor tem agora os custos, o produtor tem que ficar atento. E muita saúde para todos e um abraço.
Márcio, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra de milho no estado. Muito obrigado.
Obrigado, Guilherme. Um abraço.
Esse é o Márcio Bonesi, ele que é presidente da ProSoja do Paraná, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento da segunda safra de milho lá no estado paranaense. Segundo o Márcio, os trabalhos de plantio foram bastante espaçados para essa safra de milho, então o estágio de desenvolvimento varia bastante de uma região para outra, até mesmo dentro das mesmas regiões do estado. O que é geral são os impactos da estiagem, o Márcio destacando algumas regiões do estado até 30 dias sem chuvas, que vem prejudicando bastante o potencial produtivo desse milho. Em algumas regiões já são estimadas perdas de até 30% para essa próxima produção. Um panorama mais geral do estado só vai ser possível mais lá na frente, justamente em função dessa diferença de estágios de desenvolvimento das lavouras. Diante desse cenário, o Márcio destacando o momento de apreensão por parte do produtor paranaense, que de um lado não consegue determinar o quanto ele vai conseguir produzir, mas de outro tenta aproveitar o bom momento de mercado, os bons preços, para ir travando negociações. Então a recomendação do Márcio, presidente da ProSoja do Paraná, é que o produtor tenha muito claro as suas contas, o tamanho do seu custo e uma previsão de produção para travar poucos volumes, pelo menos aquilo que cubra os seus custos, aproveitando esse bom momento de preços. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.